aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando de anestesiologia, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, falando um pouquinho mais sobre a classificação de Malampati. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não olhou na descrição desse episódio, toda a descrição, tem o meu Linktree, clique nessa e vá também para o meu LivePix, porque assim você pode apoiar esse canal de forma financeira também. Beleza, pensar em anestesiologia é pensar no mundo à parte, você já percebeu isso. Já falamos de vários fármacos, fármacos hipnóticos e até falamos sobre os fármacos anestésicos, como foi no último episódio. A classificação de Malampati é um tema super importante também na anestesiologia. Quando a gente pensar em conceito e aplicação de Malampati, temos sempre que lembrar que classificação de Malampati foi um sistema de classificação que avalia a anatomia da orofaringe para predizer a dificuldade de laringoscopia e intubação. Então a classificação de Malampati serve para a gente perceber, olha, vou ter uma intubação fácil, vou ter uma intubação difícil, vou ter uma intubação intermediária, por assim dizer. Então o que é a definição de classificação de Malampati? Classificação de Malampati, sistema de classificação que avalia a anatomia orofaríngea para predizer a dificuldade de laringoscopia e intubação orotraqueal desse meu paciente. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, como é que vai ser a avaliação do meu Malampati? Eu quero saber qual que é o Malampati do meu paciente. Afinal, é uma classificação. Mas como que eu classifico, como que eu avalio essa questão do meu Malampati? Existe uma técnica para avaliar isso? Sim. A técnica de avaliação para o Malampati é a seguinte coisa. Primeiro, você vai pedir para o seu paciente para que ele esteja sentado com a cabeça em posição neutra. Então, primeiro, o paciente vai estar sentado com a cabeça em posição neutra. A boca deve estar completamente aberta. Terceira coisa, a língua deve estar protuída maximamente para fora, sendo que não deve haver fonação. Então, ó, paciente sentado, cabeça em posição neutra, boca completamente aberta e a língua protuída maximamente. Ou seja, a língua para fora ao máximo, sem que o paciente fale nenhuma coisa. Então, só a língua para fora ao máximo. A classificação vai ser baseada nas estruturas visíveis a partir dessa técnica de avaliação. Beleza, Lucas, vamos recapitular. Classificação de Malampati é uma classificação muito importante e ela é um sistema de classificação que avalia a anatomia orofaríngea para predizer a dificuldade laringoscopia e intubação. Para a gente fazer a classificação de Malampati no meu paciente, existe uma técnica de avaliação, uma técnica correta para a gente dizer, olha, esse meu paciente é Malampati 1, esse meu paciente é Malampati classe 2, esse meu paciente é Malampati classe 3. Existe uma técnica. Qual que é essa técnica de avaliação? Vai chegar pro seu paciente e falar, fulano de tal, por favor, se sente. Primeira coisa, o paciente deve estar sentado, com a cabeça em posição neutra. Você deve falar para ele assim, ó, boca totalmente aberta, boca completamente aberta. Terceira coisa, meu amigo, joga a língua para fora, língua protuída maximamente, mas sem fonação, nada de ah, nada disso. Então, paciente sentado, cabeça em posição neutra, boca completamente aberta, língua protuída maximamente, só que o paciente sem fonação. E a classificação vai ser baseado nessas estruturas que vão ser visíveis a partir disso. Beleza? Tranquilo, né? Classificação de Malampati. Malampati classe 1. O que vai ser as estruturas visíveis no Malampati classe 1? O palato mole vai ser completamente visível. A úvula vai estar completamente visível. As tonsilas palatinas vão estar visíveis. E você vai ver os pilares amidalianos. Tanto os pilares amidalianos anteriores, quanto os posteriores. Então, Malampati classe 1. Quais são as estruturas visíveis? Palato mole completo, úvula completa, pilares amidalianos, anterior e posterior, e tonsilas palatinas. No Malampati classe 1, eu quero que você grave uma coisa específica. Malampati classe 1 é o paciente que você consegue ver os pilares amidalianos. Malampati classe 1 é o paciente que você consegue ver os pilares amidalianos. Malampati classe 1 é o que você consegue ver os pilares amidalianos, anterior e posterior. No Malampati classe 1, você consegue ver praticamente tudo, meu amigo. Palato mole completo, úvula completa, pilares amidalianos, tonsilas palatinas. A interpretação de uma Malampati classe 1 é o quê? Uma via aérea fácil, uma laringoscopia sem dificuldades. Beleza? Tranquilo, né? Malampate classe 2. Quais vão ser as estruturas visíveis no Malampate classe 2? O palato mole, ele ainda é completamente visível. Aqui, você consegue ver a ponta da úvula. Não a úvula inteira, a ponta da úvula. Aqui também, os pilares amidalianos estão parcialmente visíveis. Então, Malampate classe 2. Estruturas visíveis. Palato mole completo, ponta da úvula, pilares amidalianos parcialmente. O que é a interpretação do Malampate classe 2? Uma dificuldade leve, A laringoscopia pode requerer manobras adicionais. Então, Malampate classe 2, estruturas visíveis, palato mole completo, ponta da úvula e pilares amidalianos parcialmente. No Malampate classe 2, eu quero que você decore aqui no Malampate classe 2, você vê a ponta da úvula. A ponta da úvula. Malampate classe 2 vê a ponta da úvula. Beleza? Tranquilo? Malampate classe 2, você vê a ponta da úvula. Malampate classe 2, ponta da úvula. Malampate classe 2, ponta da úvula. Beleza? Sossegado, né? A interpretação disso mostra que é uma dificuldade leve, uma laringoscopia que pode requerer manobras adicionais. Uma Malampate classe 3 significa o quê? Quais estruturas vão estar visíveis num paciente que for classe 3? O palato mole completo ainda é visível e aqui você vai ver apenas a base da úvula. Você vai ver a base da úvula. Você não vê o corpo não está visível aqui. Aqui você só vê a base da úvula e o palato mole. Aqui é só base da úvula e palato mole. Base da úvula e palato mole. No Malampate classe 3, eu quero que você decore que aqui você só vê a base da úvula. Base da úvula. O corpo não é visível. Enquanto que no Malampate classe 2, você vê a ponta da úvula em si. Beleza? Tranquilo? Então, Malampate classe 3, as estruturas visíveis vão ser o palato mole completamente e a base da úvula. O corpo não é visível. A interpretação desse Malampate classe 3 mostra pra gente uma dificuldade moderada, uma laringoscopia difícil, provavelmente. Uma laringoscopia difícil, provavelmente. E por fim, temos o Malampate classe 4. O Malampate classe 4, qual que vão ser as estruturas visíveis? Apenas o palato duro. No Malampate classe 4, você vê apenas o palato duro. O palato mole não é visível. No Malampate classe 4, você vê apenas o palato duro. No Malampate classe 4, você vê apenas o palato duro. O palato mole, ele não é visível. Qual que seria a nossa interpretação quanto a esse Malampate classe 4? Uma via aérea muito difícil. Uma alta probabilidade de intubação difícil. Uma alta probabilidade de intubação difícil. Beleza, tranquilo. Então, Malampate é um sistema que utiliza para fazer uma classificação, lembra disso? Malampate é um sistema de classificação que avalia a anatomia orofaringe para predizer a dificuldade de laringoscopia e intubação orotraqueal. A gente sabe que a gente tem uma técnica correta. Fulano, se sente, por favor, cabeça na posição neutra, boca completamente aberta, língua para fora, língua protuída maximamente, sem fonação, por favor, fica quietinho, só tira a língua para fora. E a classificação vai ser baseada nessas estruturas visíveis. O Malampate vai uma classificação de 1 a 4, sendo que no 1, a coisa mais importante é se lembrar que você vê os pilares amidalianos. No 1, você vê os pilares amidalianos. No 2, você vê a ponta da úvula. No 2, você vê a ponta da úvula. No Malampate classe 3, você vê a base da úvula e o palato mole. Já no Malampate classe 4, que é o tipo mais difícil, que é aquela uma dificuldade, uma via aérea muito difícil, você vê apenas o palato duro. Aqui mostra uma alta probabilidade de intubação difícil. No Malampate classe 4, mostra uma alta probabilidade de intubação difícil em si. Beleza? Tranquilo, existem algumas limitações e considerações. Alguns fatores adicionais que vão classificar algo como uma via aérea difícil. O que vai ser classificado a mais como uma via aérea difícil para você ter uma noção? Primeiro, a distância tíreo-mentoniana. Uma distância tíreo-mentoniana menor que 6 centímetros fala a favor de uma via aérea difícil. Então, uma distância tíreo-mentoniana menor que 6 centímetros fala a favor de uma via aérea difícil. Uma distância tíreo-mentoniana menor que 6 centímetros fala a favor de uma via aérea difícil. Beleza, tranquilo, lembre-se disso. Uma distância tiro-mentoniana menor que 100 centímetros fala a favor de uma via aérea difícil. Segundo, uma abertura bucal menor que 3 centímetros também fala a favor de uma via aérea difícil. Uma boquinha pequena, uma abertura bucal menor que 3 centímetros também fala a favor de uma via aérea difícil. Lucas, como seria uma doença clínica que poderia levar uma boca pequenininha? Uma microstomia, uma esclerodermia, por exemplo, não sei se você se lembra, meu colega, mas a esclerodermia poderia levar a uma abertura bucal menor que 3 centímetros. Outra coisa, uma mobilidade cervical limitada. Uma mobilidade cervical limitada também fala a favor de uma via aérea difícil. Assim como também, como o teste da mordida do lábio superior. O teste da mordida do lábio superior também fala a favor de uma via aérea difícil, claro. Outra coisa que é importante pensar nos fatores adicionais de uma via artifício é a circunferência cervical. Uma circunferência cervical maior que 43 cm para homem e maior que 41 cm para mulheres falam a favor de uma via artifício. Então, para pensar em via artifício, também temos que lembrar desses adicionais. Uma distância tíreo-mentoniana menor que 3 cm, uma abertura bucal menor que 3 cm, uma mobilidade cervical limitada, um teste da mordida do lábio superior, uma circunferência cervical maior que 43 cm em homens e maior que 41 cm em mulheres. Todos esses fatores são fatores adicionais a se pensar em uma via aérea difícil. Existe também para a gente pensar em questão epidemiológica. Qual que vai ser a sensibilidade dessas questões que eu estou te falando? Essa sensibilidade será em torno de 65% para uma intubação difícil. A especificidade desses fatores será em torno de 85%. E a conclusão é que ele é útil para fazer uma avaliação, mas ele não deve ser nunca usado de forma isolada em si. A gente não pode pegar esses fatores de forma isolada e falar, ah, é uma via aérea difícil necessariamente, seja por conta de um malampate, seja por conta dessas especificidades maiores em si. A gente tem que pensar no paciente de forma individualizada, por mais que essas classificações e esses preditores que falam mais a favor de via aérea difícil sejam tão utilizados. Beleza, tranquilo. Então, classificação de malampate é um sistema de classificação que avalia a anatomia orofaringiana para predizer a dificuldade da laringoscopia e intubação. A gente lembra da técnica, paciente sentado, cabeça em posição neutra, boca completamente aberta, língua protruída maximamente, sem fonação. Classificação vai ser baseada nessas estruturas visíveis. Malampate classe 1, a gente tem estruturas visíveis, palato mole completo, úvula completo, pilares amidalianos, anterior e posterior e tonsilas palatinas. A interpretação aqui é que é uma via aérea fácil, uma laringoscopia sem dificuldades. Já uma malampate classe 2, nossas estruturas visíveis vão ser o palato mole completo, a ponta da úvula, os pilares amidalianos parcialmente visíveis. Aqui já fala de uma dificuldade leve, uma laringoscopia que pode requerer manobras adicionais. Já uma malampate classe 3, as estruturas visíveis vão ser o palato mole completo e a base da úvula, o corpo não está visível. Aqui já teremos uma interpretação de uma via aérea mais difícil, uma dificuldade moderada, uma laringoscopia de difícil provavelmente. Já o malampate classe 4, as estruturas visíveis unicamente vai ser o palato duro. O palato mole não está visível. Aqui é uma via aérea difícil em si, uma alta probabilidade de intubação difícil. Beleza, tranquilo. Em relação a essa classificação de malampate, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, segue no nosso canal, eu @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do trabalho. E por favor, na descrição de todos os episódios, tem o meu Linktree, clique nele e vá também para o meu LivePix, porque assim você pode apoiar financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, fique bem, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela paciência, valeu, falou e fui!